Eleições 2018. Apresentação, Lígia Gabriele.
Seja bem-vindo. A partir de agora estamos em rede com as emissoras associadas da AERP, a Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, e ao CERT, o Sindicato das Empresas de Rádio e TV. Vamos entrevistar os seis principais candidatos cujos partidos políticos têm representatividade no Congresso Nacional, candidatos que disputam o governo do Paraná. Hoje você acompanha a entrevista com o candidato pelo MDB, João Arruda, duas vezes eleito deputado federal e na disputa pelo governo do estado, a primeira vez numa disputa majoritária, candidato. O senhor vem afirmando que é um candidato em busca de votos de eleitores da esquerda, por exemplo.
Não, mas não disse isso.
Em algumas entrevistas eu vi o senhor dizendo que busca aí uma densidade maior em algumas áreas da esquerda.
Não, eu voto de oposição a esse modelo. Não significa que é o voto da esquerda ou da direita. São pessoas que não concordam com a atual administração, com o atual modelo de gestão que foi implantado pela turma do Rich e o seu secretário de desenvolvimento urbano, Ratinho Júnior.
Certo, então é uma análise e mais política, não da esquerda, mas da oposição. De toda forma, quem não concorda com esse modelo político, por exemplo...
70%
da população. É, eu gostaria de posicionar alguns votos do senhor também na Câmara Federal, porque isso repercute em como os eleitores veem o senhor. O senhor votou a favor da Dilma Rousseff, do afastamento dela, da admissão do processo de impeachment de Dilma Rousseff e, recentemente, também na questão da flexibilização dos direitos trabalhistas. Eu gostaria de entender a sua posição nessas duas questões.
Não foi a flexibilização, foi a modernização da legislação que eu entendo que é necessária. Eu faço parte da frente parlamentar das micro e pequenas empresas e hoje essas empresas entendem que é necessária a modernização da legislação. Não pode virar uma guerra entre trabalhador e quem emprega. Nós precisamos de equilíbrio, de harmonia nessa relação e foi isso que nós avançamos no projeto. Alguns pontos que eu considerava negativos, eu votei contra a questão das grávidas e o trabalho das grávidas com atestado médico, eu votei contra algumas votações simbólicas também, e é preciso regulamentar agora a reforma trabalhista, mas entendo como que a lei trabalhista precisava, sim, de uma mudança. A questão do voto do impeachment, eu votei pela admissibilidade do processo de impeachment, assim como quase 400 parlamentares também votaram, porque entendiam que era necessária uma mudança na gestão, mudança em relação a quem governava, que talvez a gente tivesse avanços importantes, e alguns avanços nós tivemos. Não tinha mais governabilidade. A presidente Dilma não teve apoio de mais de 100 parlamentares, ou quase 100 parlamentares, dos 513, é muito pouco. Como é que se governa assim? Muito difícil. Portanto, não é que eu busco o voto de esquerda ou de direita. Eu tenho as minhas posições, exerço o meu mandato com independência e presto contas de tudo que faço. Digo abertamente, sou responsável pelos meus atos e tenho condição de conversar com vocês sobre todas as votações minhas na Câmara Federal.
E como é que o senhor se posiciona entre direita, esquerda, centro ou questões mais político-partidárias?
Eu sou um político de centro, mais à esquerda, por conta das questões sociais que defendo. Eu entendo que o Brasil é um país com desequilíbrios sociais enormes e é preciso rever isso. Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos quase 90% das famílias endividadas, exatamente porque esse governo do Beto Richa e do Ratinho Júnior potencializaram a crise econômica do país. Eles aumentaram o preço da luz, eles aumentaram o preço da água, o arrocho fiscal e aumento de impostos fez com que os paranaenses vivessem uma realidade ainda pior. O inverso deveria acontecer. Quando nós temos uma crise nacional, o governo tem que dizer, epa, eu quero ajudar os paranaenses. O Paraná é um estado rico, nós temos estatais que devem ser fortes e servir ao povo paranaense. E eu vou reduzir o preço da água, reduzir o preço da energia para que as famílias paranaenses possam superar a crise. Mas não, a voracidade para colocar dinheiro em caixa fez com que os paranaenses fossem os maiores prejudicados. Colocar dinheiro em caixa para negociar com prefeitos, com lideranças, meia dúzia de caminhões e equipamentos para garantir a sua eleição para o Senado e a eleição do Ratinho Júnior como seu candidato a governador do estado.
Diante dos acontecimentos dessa semana, candidato, com a prisão do ex-governador Beto Richa, acusado de corrupção, lavagem de dinheiro, o que é que o senhor propõe para evitar acordos entre iniciativa privada e políticos?
eu sou o relator da lei de licitações. Esse processo ele tem que ser promovido com muita transparência na gestão. É preciso usar mais a tecnologia. Eu implantei no meu relatório um modelo de gestão em parceria com todos os portais da transparência. É preciso também ter uma relação clara entre esses portais e observatórios. Os governantes, os gestores, precisam prestar contas de tudo que fazem. A Quadro Negro, por exemplo, se eu tivesse implantado já esse modelo de processo de concorrência que está no meu relatório, não teria acontecido, porque a sociedade pode acompanhar em tempo real o empenho, o repasse, o convênio e, através de imagens, vídeo, fotografias, acompanhar a execução das obras. Então, por exemplo, a escola Tancredo Neves, lá em Coronel Vivida, que não foi construída, a comunidade vai ver que tem uma obra, um esqueleto ali que não está andando. Ela vai poder entrar no computador e ver quanto foi pago, se teve o convênio assinado já, se foi repassado o dinheiro e se não foi concluído. Alguns portais funcionam já por conta própria, mas é preciso exigir que esses portais funcionem bem, que exista tecnologia e que a comunidade possa acompanhar o andamento, o cronograma de execução das obras. A corrupção, o combate à corrupção tem que ser uma medida preventiva para que ela não aconteça, porque nós temos pouco dinheiro público para fazer investimento. Quando existe o desperdício de dinheiro público, nós não conseguimos fazer nada. Agora, esse governo foi muito irresponsável. Eu acho que agora está nas mãos da justiça, eu não vou ficar aqui tripudiando em cima de quem está preso ou foi condenado ou está sendo investigado, mas veja só o linguajar do governador, falar de tico-tico, falar com o Tony Garcia para que ele vá para cima dos empresários para pedir dinheiro. E eu te pergunto, o Ratinho Júnior foi secretário do Richa durante todo esse tempo, era amigo dele, conviveu com ele, fez campanha com ele. Ele não conhecia esse perfil do Beto Richa? Ele não conheceu esse perfil do Beto Richa? Se ele não tinha condições de conhecer esse sujeito que governava o Paraná, que era o chefe dele, que conviveu com ele durante todo esse período, como é que ele está preparado para governar o Estado?
Tem que perguntar para ele, candidato. De certa forma...
Me ajude
forma,
a perguntar, porque ele não vai nos debates. Eu gostaria muito de perguntar isso.
Quando ele esteve aqui, ele disse que defende aí que a justiça faça o seu trabalho. Só isso que eu posso lhe dizer. Mas é uma pergunta a ser feita para ele mesmo. Candidato, falando agora também de uma operação que o senhor foi citado, o senhor tem aqui a possibilidade de dar a sua resposta. Na delação premiada da Operação Carne Fraca, o Daniel Gonçalves relatou que alguns políticos do MDB estavam aí também pressionando. A Carne Fraca fez uma investigação também aqui nos frigoríficos, né, nos abatedouros aqui do Paraná. Então, ele citou que o senhor era pressionado, era uma das pessoas que pressionava ele para conseguir dinheiro com frigoríficos. Apesar disso, ele disse na delação que não sabia se algum pagamento foi feito para o senhor. Eu já vi também algumas entrevistas o senhor dizendo que essa questão do Daniel Gonçalves foi uma vingança. Eu queria entender que vingança e por que essa citação numa operação tão importante.
Um ano antes da operação acontecer e do sujeito ser preso e de acontecer a operação da Carne Fraca, eu retirei a minha assinatura de uma indicação que foi feita pela bancada para que ele fosse o superintendente do Ministério da Agricultura. Aliás, ele foi surpreendente do Ministério da Agricultura durante 10 anos. Eu não era nem deputado federal, nem sabia quem era esse sujeito. Só que eu ouvi falar que era um achacador de pequenos frigoríficos e retirei a minha assinatura porque não queria que esse cara comprometesse a minha imagem. Importante que isso seja investigado com muito rigor e rapidamente, exatamente para que eles possam comprovar que eu não tive nenhuma participação de qualquer assunto que envolva corrupção com esse sujeito ou com qualquer pessoa.
O que o senhor acha dessas delações premiadas? O senhor acha que quem faz esse tipo de acordo com a justiça merece as benesses que a justiça oferece?
Em alguns casos, isso tem sido cometido com certo abuso, os vazamentos, mas as delações são importantes, são indícios importantes para que se investigue. Por exemplo, se esse sujeito falasse de mim em qualquer outro lugar que não fosse na justiça através de uma delação, isso não seria investigado e provavelmente eu não teria o direito de defesa e comprovar a minha inocência. Portanto, eu acho importante que as delações aconteçam.
Candidato, vamos agora para questões mais práticas do seu plano de governo. O senhor vem dizendo que o caixa do Estado, que o senhor não tem acesso, principalmente para saber como é que está hoje os valores aí do caixa do Estado. Tendo em vista de que as finanças do Paraná não estão num patamar muito elevado. A LDO, para o ano que vem, faz uma projeção de 69 bilhões de reais. A gente não sabe se chega a esse valor, né? Uma projeção, naturalmente. Mas eu quero saber o que é que o senhor propõe para recompor o caixa, para aumentar a arrecadação do Paraná.
Nós vamos fazer isso a médio, a longo prazo, não de uma vez só. Não tem como colocar dinheiro rápido no caixa do Estado. Eles viram lá um valor, um lugar que tinha dinheiro no Estado, que era o Fundo de Previdência, e assaltaram esse fundo para colocar dinheiro rápido em caixa. Com isso, eles criam um problema para o Estado do Paraná a longo prazo. No futuro, o governo não terá dinheiro para pagar a folha de pagamento, muito menos os inativos, os aposentados, que eles hoje tiram o dinheiro para pagar mensalmente. Isso é um governo irresponsável. O Richa era governador, o Ratinho Júnior era secretário de Desenvolvimento Urbano. A sua bancada votou a favor desse confisco. Como é que coloca dinheiro rápido no caixa? Você tem que tomar medidas de aumento de impostos e sacrificar a população. Eu não vou fazer isso. Isso terá um custo alto para mim, porque eu não serei um governador que vai assumir e já começar a tomar medidas em fazer investimentos em obras, rodovias e oferecer regalias para o servidor. Não vou conseguir fazer isso. Por outro lado, eu não vou aumentar impostos, eu vou melhorar as condições de trabalho para as pequenas e médias empresas, um grande plano de desenvolvimento econômico e geração de empregos para que, em um prazo um pouco mais longo, essas pessoas comecem a pagar mais impostos, novas empresas possam se instalar aqui, novas unidades de empresas paranaenses possam ser estruturadas também no Paraná. E eu aprendi em Brasília como relator do Simples Nacional e ali eu me especializei em orçamento, em direito tributário, em finanças, e eu aprendi que quando todos pagam menos, Lígia, o governo arrecada mais.
Dá para baixar o IPVA, que foi uma política desse governo que reajustou em grande escala?
Nós já estamos fazendo um estudo de como abaixar o tarifaço do IPVA, assim como nós vamos reduzir também a tarifa de água. Hoje existe uma tarifa mínima para 5 metros cúbicos. Nós queremos acabar com a tarifa mínima de 5 metros cúbicos, fazer algo proporcional na tarifa social, assim como nós queremos implantar a tarifa social nos condomínios, para que condomínios de baixa renda, o Minha Casa Minha Vida, para que o síndico possa organizar uma parceria com a Sanepar e receber o benefício também do custo mais baixo da água.
Para falarmos ainda de orçamento, a Assembleia Legislativa aprovou um reajuste diferente para os servidores do Judiciário e do Legislativo. Esse governo alegou que não dá para fazer para o Executivo. 2,76% para uns poderes e a proposta de 1% para a maior parte dos servidores públicos.
1%, isso significa que uma pessoa que receba R$ 1.000 vai ganhar R$ 1.010. É R$ 10 de aumento que ela vai ter. R$ 10 você não compra carne de segunda. O governo do Paraná, e essa é a diferença entre o governo deles e aquilo que eu apresento aqui, ele tratou os servidores dos paranaenses como carne de segunda. A diferença é que eles tinham uma relação com o judiciário de outro jeito. Isso vai mudar. O meu governo será para todos. Todos os servidores serão tratados com o mesmo respeito pelo chefe do executivo.
Mas se eleito, o senhor acha que dá para incorporar um reajuste maior?
Agora eu não tenho condição de me comprometer com nada. Eu nem conheço as finanças do Estado. Eu preciso conhecer a realidade financeira do governo do Paraná.
Mas o senhor não faria reajustes diferentes para os poderes?
Faria sim. Eu faria com igualdade. Sentaria na mesma mesa com os servidores, professores, com o judiciário. E nós estabeleceríamos ali prioridades, com orçamento aberto, com transparência. E eles vão decidir isso comigo. Eu não vou tomar nenhuma decisão sozinho.
Tá certo, candidato João Arruda, vou fazer um intervalo aqui. No retorno, então, a gente volta com as emissoras de rádio, também enviando perguntas aqui para o candidato João Arruda do MDB. 3 minutos para as emissoras associadas, já a gente volta.
Eleições 2018. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.